Pessoal, vocês estão prestes a assistir uma conversa que gravamos com o podcast Tapa da Mão Invisível, o Paulo Fux e o Júlio dos Santos. Ficou muito bacana, falamos sobre vários temas. E nessa primeira parte, falamos sobre Argentina, Javier Milei, liberalismo na política, entre outros assuntos. Tenho certeza que vocês vão gostar, então compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e também se tornem membros e vejo vocês na conversa. Espero que gostem.
Então vamos para um episódio que está ficando tradicional do Tapa da Mão Invisível, um episódio anual com o nosso amigo Fernando Urrich. Valeu, Fernando, por nos receber na sua casa para gravar esse episódio mais uma vez. Valeu, cara.
Muito obrigado, eu que agradeço. Realmente está virando tradição. É o nosso terceiro, assim, de começo de ano, ou de fins de ano.
É, que teve o primeiro que foi online, mas depois esse vai ser o terceiro presencial, então seria
Boa.
O quarto.
Então tá, já tá marcado 2025 também,
Exato.
Então.
É isso aí.
Então tá, eu vou ver se eu me esforço pra estar aí com vocês nessa mesa.
Ou a gente pode ir pro Colorado também, eu não me importaria. Assim.
É, dependendo.
Eu receberia vocês com o maior prazer. E para me preparar para esse episódio, o Richel ouviu o último episódio e a gente não citou um dos principais temas de agora. Impressionante como o mundo muda rápido, né? Assim, os cenários mudam rápido e a gente precisa estar atualizado de uma forma meio que constante para poder entender o que tá acontecendo, assim, não... Precisa estar mergulhado nas notícias. A gente não citou Javier Milei no último episódio, que é uma pauta mais ou menos óbvia entre nós três, provavelmente, né? Nós três sempre falaríamos sobre Javier Milei e nós não falamos. Por que ele surgiu do nada? É, e essa primeira pergunta que eu quero fazer para ti. Ele surgiu do nada, Javier Milei?
Pois para quem não acompanha a Argentina, especialmente o liberalismo argentino, sim, Javier Milei surgiu do nada, outsider completo, totalmente surpresa, um cara radical, polêmico, controverso, tanto caricato, então surgiu do nada. Mas para quem já acompanhava um mínimo de Argentina, ele já era alguém que aparecia na TV Argentina, em programas de debate, em entrevistas, há bastante tempo. E eu diria que de liberais, ele era um dos que tinha a maior... exposição, visibilidade na mídia. Até porque, por conta desse jeito dele, assim, são falas, debates, discussões acaloradas que é muito fácil de viralizar. Mas eu confesso que eu não costumava acompanhar ele, não. Eu lembro que quando... A primeira vez que me falaram dele, deve fazer talvez 4 ou 5 anos, eu pensava, pô, acompanha o Milei, ANCAP, Libertário e tal. Eu até acompanhava, assim, mas não era uma pessoa que eu tinha... que eu costumava assistir no meio liberal ou econômico argentino. Era muito mais próximo do pessoal, mas... Ele também, eu ia falar economia pura, mas ele também é economista bastante, né? Ele tem muita experiência, mas eu era mais próximo dos Kachanowski, do Nicolás, que é filho do falecido Juan Carlos, o Martin Krause, Eduardo Marti, o Ivan Carrino, que fez até mestrado comigo, fez mestrado em Madrid 2 anos depois de mim. Eu era mais próximo desse pessoal, mas do Milei, não. Mas realmente, quando ele começou, depois que ele concorreu a deputado e ganhou, aí a visibilidade dele explodiu, né?
Júlio, eu tenho uma resposta pra isso também. A gente...
Vai lá, manda.
A gente fica também aqui 3 horas por ano com o Urich, não dá pra falar de tudo, né?
Mas esse é um grande assunto em comum entre nós três, né?
Com certeza, agora
seria.
A gente vai tripudiar em aproveitar esse Bora. Tema. Mas só antes, eu ouvi, para me preparar aqui, eu ouvi os nossos outros 3 episódios e tem mais ainda um episódio do Tapa Talks que foi gravado presencialmente no Fórum da Liberdade do ano passado, né? E olha, eu tenho um viés, né? Eu gosto de conversar contigo, eu gosto demais do teu conteúdo, então assim. Eu acho que são aulas de economia. Tu explica como é que funciona o sistema monetário, como é que funciona a moeda, taxa de juros, ciclos econômicos. É impressionante a quantidade de conteúdo bom que tem nos outros episódios. Eles não estão datados, porque tem coisas, obviamente, que se fala lá da pandemia. O primeiro que a gente gravou foi em março de 2020, então bem no início. E tu previu ali que a inflação ocorreria exatamente no momento que eles começaram com a ideia de enviar cheques pelos Correios nos Estados Unidos, que foi repetido aqui. E, enfim... realmente eu recomendo para todo mundo que terminar esse episódio, vai lá e ouça os demais. Mas voltando ao Milei, foi o Vernon Wolf, né, que a gente faz Conexão Boston, ele falou
Exato.
A primeira vez para nós dois, faz uns 3 anos só, não é?
Por aí,
é.
Por aí.
Ele falou, preste atenção no Javier Milei, e eu não prestei atenção também. Daí quando começou a chegar perto da campanha, começaram a aparecer os vídeos dele no Twitter, eu olhei assim, meu Deus, eu nunca vi um liberal dessa maneira, liberal, libertário, um defensor das ideias da liberdade, né? E tu falou a palavra caricato aí umas duas vezes. Será que não é preciso ser um pouco caricato para chamar atenção e ganhar no concurso de popularidade que é uma eleição a presidente?
Sem dúvida alguma. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E depois, analisando a trajetória dele, analisando a estratégia dele e o personagem, claro que tem muito de Milei a sua essência, mas também tem estratégia de comunicação, tem estratégia política por trás da sua forma de atuar. E ele, para quem entende um pouco da filosofia libertária, de estratégia política, pô, libertários, e mais no caso dele também, anarcocapitalista, cara, tem ojeriza ao Estado, ao estatismo, então não quer saber disso, mas sabe muito bem como funciona e sabe o que precisa para chegar lá e para ter todo o poder, para devolver todo o poder aos cidadãos, que é, esse é o plano radical dele, é devolver liberdade para os argentinos. Mas eu lembro quando comecei a analisar também essa candidatura dele, eu fui atrás dos escritos do Rothbard, porque ele falava muito sobre isso, o populismo de direita, right-wing populism. E ele também, ele era um grande estrategista nesse sentido, ele nunca foi para a política, mas ele também entendia as artimanhas dos políticos e do populismo. E o que o Milei utilizou para chegar aí foi uma estratégia populista no sentido de como fazer a mensagem ser atrativa para o cidadão comum. Como identificar um inimigo em comum, isso ele fez muito bem, a casta privilegiada, é a casta política, são esses, o Estado, os políticos, os burocratas, esses são os inimigos do povo. Ele fez isso muito bem. E o caricato dele, que eu digo, é até a forma como ele fala, mas é um caricato com muito conteúdo. Olha os debates antigos, mesmo antes dele pensar em ser candidato a presidente, cara, as argumentações que ele tinha eram com profundo embasamento, não é só alguma bravata superficial, não. Cara, ele tem a palestra que ele deu no fórum do ano retrasado, que eu fiz depois a mediação do Q&A, eu fiz uma pergunta sobre monopólio, cara, ele me respondeu assim, o livro-texto da teoria de monopólio, segundo Rothbard, os autores da escola austríaca. Então, um cara que realmente ele tem conhecimento, e por isso ele também conseguiu convencer muito bem. Foi estilo, comunicação, retórica, mas com muito conteúdo.
E juntou com a vontade de comer, né, que é o sistema horrível que estava na Argentina. Então, o pessoal ficou mais... Olha, quem sabe a gente dá uma variada, né?
As circunstâncias são fundamentais e quando junta a estratégia com conteúdo, com a ótima comunicação, a internet e uma situação absolutamente catastrófica e que realmente a decadência que chegou à Argentina foi do tipo, cara, vamos seguir insistindo no mesmo receituário, olha aí, não mudamos há 40, 50 ou 70 anos. É peronismo, é kirchnerismo, agora Fernandes, volta a Kirchner. É a mesma coisa. E isso agora está servindo muito para ele até de argumento para conseguir levar adiante ser aprovado o decreto de necessidade e urgência, o projeto de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos. Essa estratégia. Então, não vão aprovar? Vocês querem a decadência? Vocês defendem esse modelo que levou à miséria? É isso? Então ele está colocando a responsa no colo de lá, né?
Essa estratégia parece ser muito boa, assim, na nossa... A gente fez um episódio para analisar o plano de governo dele, a gente já fez... E como brasileiros é impossível tu não fazer o paralelo com o Bolsonaro, né? A gente fez a análise do plano de governo do Bolsonaro e a análise da posse do Bolsonaro, de quando ele tomou posse e o que ele fez, né? É bem diferente, né?
Completamente.
Claro, nessa tua última explicação, tu falou sobre o caricato, isso o Bolsonaro é também, só que tu falou que não é bravateiro, né? O cara entende o que ele tá fazendo, isso o Bolsonaro não entendeu, viu, o que ele tava fazendo ali, né?
O Bolsonaro, ele teve grande mérito em algumas bandeiras, ele conseguiu... Assim, encampar, que tinha uma adesão muito grande, defesa da família, segurança, armamento, o direito de se defender, então tudo isso ele conseguia defender, eu digo, relativamente bem, em termos de, cara, não tem tanta profundidade assim de argumentação necessária para isso, é meio natural, assim, então isso ele fez muito bem. mas a diferença de, primeiro, o choque, cara, o Milei tá fazendo tratamento de choque. Cara, eu realmente me surpreendi que eles, nos primeiros 15 dias, já estavam com o DNU esse pronto. Uhum. Cara, é uma medida provisória de centenas de páginas, extensa, profunda, revogando assim, um calhamaço de leis e de coisas, aberrações do estatismo. E logo depois, o projeto de lei esse, que também são centenas de páginas, e que agora os deputados estão aí discutindo, né, o Congresso. E, cara, nas primeiras duas semanas, não é tipo, ah, queremos realmente revolucionar a economia e privatizar e tal. Não, cara, tá aqui tudo. Pronto. Vamos debater agora, a lei tá pronta. Não é, vamos começar a discutir isso. Não foi apenas uma... Acho que isso é um grande mérito do governo e mostra também como eles estavam preparados. Não é tipo, opa, ganhamos e agora? Não, eles ganharam já... E colocaram tudo isso para discussão, para ser aprovado, e isso, para mim, é um grande mérito do Milei, e que também difere do Bolsonaro, porque essas são pautas e é uma visão muito clara do que é necessário, e quem defende ele, quem defende elas é o próprio Milei. Então, ele tem muito claro que é isso que é necessário. Tipo, ele poderia ter escrito todas essas leis e os decretos, é isso que a gente precisa. No Bolsonaro, a gente sabe que não era ele. Era o Paulo Guedes, aliança... direita, conservadores, liberais, o Paulo Guedes que defendia realmente essas pautas, e aí com isso toda a equipe que veio com o Paulo Guedes, mas olhando o restante dos ministérios, cara, tinha muitas figuras lá, assim, estranhas para esse pensamento, para essa visão política econômica, e pro próprio Bolsonaro tinha muita coisa que ele não aceitava. Privatizar Banco do Brasil, Petrobras, deixou claro até naquela reunião que vazou, né? Que não, Petrobras e Banco do Brasil, o Paulo Guedes quer, mas calma, não é bem assim. Então...
Não privatizou nem a Casa da Moeda, né? Eu tenho comentários a fazer aqui sobre a estratégia, mas fala, Júlio.
Eu só tenho uma que eu quero te elogiar, Fux, porque o meu sócio, Paulo Fux, cantou essa pedra sobre o modo que o Milei tinha que agir nos primeiros dias, nas primeiras semanas. E ainda bem que o Milei agiu dessa forma, assim, ainda bem que ele ouviu o Paulo Fux, que é botar tudo na mesa, cara, se vocês não quiserem, tu lava as mãos, né? Diferente de Bolsonaro, que um monte de coisa importante ele não fez. Ele simplesmente ele não andou. Ok, agora ele consegue dizer, ok, se o Congresso não passar, se a justiça travar, eu fiz a minha parte, né? Eu cumpri o que eu prometi na eleição, né?
E outra coisa, só outra coisa importante também, que acho que é uma diferença com relação a Bolsonaro. Vejam o Milei campanha e Milei eleito e Milei agora presidente. Parece que tem claramente uma estratégia, cara, ele na campanha falava tudo que era necessário com a retórica, aquele discurso mais midiático, sensacionalista, é motosserra, muitas imagens, tudo, metáforas, ganhou, já mais sóbrio, cara, ok, agora acabou a campanha política e agora presidente também, e ele não tem aparecido tanto. O que antes era sempre cortes e vídeos virais e falas dele, agora não, cara, estamos trabalhando. E isso é ótimo, porque um cara como ele, que às vezes acabava sendo mais agressivo e trazia alguma animosidade, assim, pro interlocutor e pra oposição, ele acaba diminuindo a munição pros inimigos. Coisa que o Bolsonaro não fez, ao contrário. O Bolsonaro amplificava... A munição para os inimigos, né? Ele dava a corda para enforcarem ele, né?
É, eu concordo. A estratégia do Milei é até de praxe normal tu olhar em campanhas primárias, quando tu tá combatendo as pessoas do teu próprio partido, do teu próprio lado, né, e não na eleição geral, tu vai mais pro extremo. E tu puxa, porque isso chama base, chama gente, chama atenção, e tu exclui os caras que estão mais perto do outro lado, do partido oposicionista, né? E ele fez exatamente essa jogada. Eu vi que ele era realmente um cara sóbrio em termos de comportamento político no segundo turno, quando ele teve que baixar a cabeça, pedir desculpas em público para Burrich, né? Pelas desavenças que tinha tido. Para quem não sabe, é Burrich. Era a outra candidata oposicionista.
Juntos por El Cambio.
Exato, que tinha sido a segunda em votos. E ele teve que chamar a Burrich para dentro da coalizão para conseguir ganhar o poder, né? E foi uma aliança costurada pelo Macri. Sim. E ele falou numa entrevista no segundo turno que eu vi, em rede nacional da Argentina, ele falou, olha, o Macri nos reuniu e nós dois pedimos desculpas um pro outro. E daí o cara dá uma... Ah, mas quem é que pediu primeiro? Não importa. Estamos juntos pela mudança. O que importa é que nós dois queremos mudar e não queremos fazer o que eles estão fazendo. E isso, pô, uma sobriedade.
Grandeza, maturidade e mostra aí uma... Aquilo que muita gente tinha receio, também tem receio, ou tinha mais agora vendo o que está acontecendo. Ah, ele vai ter governabilidade, ele vai queimar pontes, não vai conseguir construir uma frente ampla, e conseguiu. E realmente, pô, os debates no primeiro turno, ele e a Patrícia se pegaram de frente, assim, ficou feio. E mesmo assim conseguiram, não, tá bom, passado, agora a gente tem esse objetivo em comum, é acabar com o kirchnerismo, precisamos de uma mudança, e ele mesmo falou, estamos juntos por el cambio, libertar, e conseguiu trazer, e tá aí a Patrícia, é a ministra de segurança. Né?
E essa foi uma outra jogada, ao meu ver, muito inteligente colocar ela nesse cargo, porque o partido dela tem dois lados, né? Tem um lado, inclusive, mais à esquerda. Sim. Embora não seja kirchnerista, nem peronista e tal. E ao colocar ela no, na liderança dessa parte de segurança, ela virou alvo, obviamente, dos sindicatos e do lado perdedor. E ela tem a base do próprio partido para combater isso. E está sendo, fez medidas muito duras, que eu acho que é até interessante de entrar. Mas antes eu queria voltar para uma coisa que tu falou ali. Eu queria falar do cachorro do Milei, o Murray. Que é dado em nome ao Murray Rothbard, que é o economista ANCAP, criador aí, enfim, idealizador do anarcocapitalismo, do qual o Milei se declara filosoficamente um seguidor. E o Rothbard, nesse, sobre estratégia, o Rothbard fez muitas estratégias erradas politicamente ao longo da vida. Ele brigou também com Deus e o mundo.
Sim.
Enfim, teve inúmeros problemas, mas...
Partido Libertário.
Partido Libertário ele ajudou a fundar, de certa maneira. Depois o Cato, ele brigou daí com os Koch Brothers, daí ele fundou o Mises separadamente. Mas lá nos anos 90, ele escrevia as newsletters dele. E uma delas era justamente, é bem polêmica, e ela fala sobre a necessidade de adotar uma mensagem populista no sentido de falar para quem está sendo prejudicado pelo o sistema, no caso a gente está falando aqui dos Estados Unidos, né? E o sistema lá, ele fala assim, olha, tem que apelar para o conservador médio americano que não quer vagabundo na rua, que não quer ver sua família destruída, que não gosta de drogas, não gosta disso. Tipo, não adianta falar de outras coisas. Vamos falar das coisas que chamam a atenção deles, mas vamos levar a mensagem, né, de uma reforma liberalizante pesada, usando o populismo como veículo de transmissão disso. E assim, tanto na campanha do próprio Milei, eu vi críticas de argentinos liberais, tipo o pessoal que assinou cartinha pela democracia no Brasil, entendeu? Que se declara liberal, falando que o Milei era um populista, né, despreparado e que ele ia levar a Argentina pro buraco. Tu acha que essa cisão entre o liberalismo, sabe, limpinho e o libertarianismo, sabe, mais apelando para as massas, é necessariamente divisivo? Não tem como tá todo mundo do mesmo lado?
Eu acho que tem. Eu acho que tem. Isso aconteceu. E o... Desses que eu citei, por exemplo, que não vou voltar a citar para não acusar ninguém, mas alguns deles também tinham divergências com relação ao Milei, alguns até de conteúdo, e outros conteúdo e forma. E, então, o populismo, muitos criticavam também, mas eu não acho que não é algo para causar uma divisão irreconciliável. Se bem que alguns acabam, acho que o principal hoje dos liberais que tem mais aversão ao Milei é o tio do Nicolás, que é o Roberto Kaczynowski. Que tá vivo ainda, e realmente tem alguma rusga ali entre os dois, porque também aí o Milei já xingou ele em público, aí, também, aí o cara se perde, né? Então, acho que ele também já queimou algumas pontes ao longo da sua vida, o Milei. Então, isso traz animosidade, e aí os caras acabam sendo um pouco mais críticos e talvez mais puristas do que talvez liberais devessem ser. Aí, por exemplo, agora na questão do próprio DNU, a medida provisória, alguns criticaram também que isso está atentando contra a própria forma de legislar, que está assumindo poderes exorbitantes, além do que deveria ser, e alguns criticaram tanto o, especialmente o DNU, porque ali tá a medida provisória, ele legislando por decreto, só que faz parte do jogo, tipo, não é ilegal, e tá aí, se quiserem derrubar o DNU, podem derrubar, então não tá fazendo nenhuma ilegalidade, e tanto é que o que não podia ser incluído via decreto foi para o projeto de leis, o projeto, a lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos, né? É muito inspirado na... Isso é claramente inspirado no Juan Bautista Alberdi, que lá em século XIX escreveu justamente os pontos de partida para a liberdade dos argentinos.
Pai fundador deles, né?
É o pai fundador da primeira Constituição argentina, bastante liberal, e ali que a Argentina conseguiu dar os passos institucionais que permitiram o crescimento do país naquela época e chegar a ponto de a primeira economia em PIB per capita, tem alguns rankings que chega a isso na virada do século de 19 para 20, mas eu acho que eu tendo a discordar desses liberais, libertários mais puristas, cara, a situação é tão dramática, não tá fazendo ilegalidade, mas se tiver que criticar, tem que criticar a própria lei, o DNU, o projeto de lei que fala sobre liberdade de manifestação, cara. Ali tem o jeito que tá redigido o artigo, tá estranho. Tem que mudar porque dá quase poderes de... Não, cara, qualquer manifestação precisa licença, autorização prévia e comunicação. Ó, eu, o Júlio e o Paulo, a gente vai se encontrar na rua aqui daqui 2 dias pra protestar contra o Banco Central. Ah, tem que enviar uma comunicação. Não, cara. Tem coisa assim meio pitorescas que estão erradas e que tem que ser criticadas.
Uhum.
E tem que mudar.
Esses economistas que tu citaste, que tu acompanhava antes de conhecer o Milei,
sim,
eles estão na base dele?
Eu diria que a maioria sim. Eu diria que a maioria sim. A maioria está, digo, na base de apoio. Dentro do governo,
isso,
eu acho que nenhum. Acho que nenhum acabou entrando no governo. Mas na base de apoio, eu diria que sim. Na sua vasta maioria. Alguns têm criticado mais essa parte formal de como levar adiante as reformas. Mas via de regra, eu diria que todos estão dentro, sim.
Eu te fiz essa pergunta porque, como ele já apareceu com esse documento de cento e tantas páginas, assim, um negócio bem construído, eram caras que tu seguia, que provavelmente tinham bastante alinhamento conosco, né, assim, pró-liberdade. Da onde que surgiu essa equipe dele? Pensando assim, qual foi a estratégia para ele construir isso, entendeu? Para tentar, quem sabe, replicar no Brasil alguma coisa semelhante e entender o que, que foi feito.
É, o pai do DNU é o Federico Stutzenegger, que já é um cara com um viés liberal. Ele, eu confesso que eu conheço muito pouco. Ele chegou a ser presidente do Banco Central na época do Macri, se eu não estou enganado, mas ali não conseguiu fazer muita coisa. Até melhorou algumas questões no balanço do Banco Central, mas não teve sucesso. E até que não dependia só dele. Mas ele foi o padrinho desse DNU, então eu diria que já vinha sendo preparado esse decreto há bastante tempo. O restante da equipe, aí eu acho que é mais um misto de estratégia política também. Tipo, vem a Patrícia Burris, o Luiz Caputo, ele também já tinha um relacionamento e foi acho que o Caputo foi no Macri, né?
Acho que sim.
E... Mas do restante, aí eu não sei, Diego, porque entra em outras áreas que eu não tenho tanto conhecimento.
Eu voltando às medidas ali, eu achei realmente é conflitante o sentimento, de certa maneira, porque quando o liberal está do lado de fora, é muito fácil jogar pedra no governo, dizer, ah, tinha que fazer isso, fazer aquilo, e nós, inclusive, jogamos muita pedra, inclusive, no governo Bolsonaro, e hoje, então, jogar no governo Lula é muito... É 10 vezes mais fácil, mas enfim, sempre tem coisa para se criticar, né?
Mas fizemos, basta ver os nossos aqui, o que eu critiquei, Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, né?
Exatamente, mas exercer o poder é diferente, o poder requer fazer, enfim, né, acordos e não vai sair o purismo que a gente quer. Agora, tem muito, enfim, é normal as pessoas olharem, tá, mas o cara é anarcocapitalista, por que ele quer ser presidente do país? Tipo, faz sentido isso? Por que não é contraditório um... ANCAP, doido, varrido, ir lá pra presidência.
Aí tem que perguntar pra ele. Ah, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas eu sou da linha que pra ampliar os níveis de liberdade da sociedade e promover mais prosperidade, paz, cooperação social, Eu acredito também na divisão do trabalho.
Uhum.
Então, eu acho que é importante todos os aspectos. A parte de ideias, que realmente ali é a base fundacional, defender as ideias, a boa teoria, o conhecimento, é fundamental, porque é isso que vai moldar a opinião coletiva, a opinião pública, a cultura ao longo dos anos, das décadas. Senão, colocar só o cara no topo da pirâmide lá não vai conseguir fazer nada. E o próprio Milei sabe disso também, e quem entende de teoria política, economia, liberalismo, sabe como é que funciona. Então é importante atacar em todas as frentes. É a parte cultural, é as ideias, é pela iniciativa privada, com empreendedorismo, com empresários. É também na parte política, então é preciso políticos e gente que esteja disposta a se candidatar para exercer algum cargo político, seja no executivo, seja no legislativo. É judiciário também, então é preciso, assim como a esquerda aparelha muito bem e muito rápido tudo, é preciso aparelhar no bom sentido para que a gente consiga promover essas reformas. Porque o grande problema é que se o Milei fosse uma figura isolada hoje, não tivesse o respaldo da opinião pública, mas porventura fosse eleito, ele não ia conseguir fazer nada.
Uhum.
Nada. Já está muito difícil hoje com esse Congresso do jeito que está. Mas ele tendo o amparo na sociedade de que essas ideias são as corretas e são as soluções que a Argentina precisa agora, ele vai conseguir ter mais chance de sucesso em promover as reformas. Mas se não tem nenhum amparo na opinião pública, e é no judiciário, é no Congresso, e é na mídia, e todo mundo achando que, cara, isso aqui tá errado, não prospera. Não prospera.
E é impressionante a quantidade de apoio que está havendo, né, para as medidas deles. Eu estive agora quase 2 semanas na Argentina, fiquei em Buenos Aires. É impressionante a beleza da cidade. Eu tinha ido outras
apesar
vezes.
De tudo.
Apesar de tudo.
O PIB per capita da Argentina ainda é maior que o do Brasil.
Nosso, exato. Mas eu fiquei pasmo, porque eu já tinha visitado outras vezes, mas nunca tinha parado para visitar a cidade, nem andar muito por lá. E os prédios, aquela arquitetura clássica, linda. Tipo,
é espetacular.
É espetacular e mostra um passado de riqueza. E ele citou isso em campanha, inclusive, né? Eu achei muito interessante, eu vi também vídeos da internet, tipo, de gurizada humilde, reclamando dos direitos falsos que eram prometidos para eles, mostrando a pobreza que ele estava inserido e dizendo que direitos? Não há direitos. São coisas que eles falam, mas eu não tenho direitos.
Palavras ao vento.
Palavras ao vento. E aqui a gente está no Brasil, está numa situação bem diferente, mas antes da gente vir para a pauta brasileira, essas reformas que ele propôs, né, tem várias coisas que estão em andamento, que a gente já comentou, mas talvez a principal e que muita gente duvida da viabilidade é uma reforma em direção, primeiro a uma dolarização,
uhum.
Mas ele já falou explicitamente mais de uma vez que o objetivo dele não é dolarização, é free banking. E isso...
Libertar monetária.
Liberdade monetária, exatamente. E que foi pauta de algumas outras conversas aqui, como seria importante isso. Mas a gente nunca aprofundou o que, que é essa tal da liberdade monetária. Então, antes dela, a dolarização, Urrich, o plano que ele está fazendo hoje, tu acha... Explica o plano à medida que tu conhece e a gente pode depois debulhar até chegar a essa dolarização.
Boa. Mas posso só voltar um ponto das reformas que ele já fez... e que tem a ver com a opinião do pessoal nas ruas e até dos efeitos que já estão sendo produzidos pelo próprio decreto. Por exemplo, a lei de alquileres, que era um conjunto de leis e normativas que estava inviabilizando o livre mercado de aluguéis na Argentina, que acabou reduzindo oferta, encarecendo o preço, enfim, quem sabe o que quando há controle de preço, que desarranja o mercado. E, cara, foi o decreto aprovado. Já subiu a oferta ao redor de 20% em Buenos Aires de imóveis para alugar e com redução de preço. Sim, algumas dessas reformas são tão óbvias e os resultados que podem ser colhidos são tão rápidos que isso vai ser difícil depois da oposição. Ah, não, cara, aqui, tá funcionando. Vocês vão derrubar isso aqui mesmo? A população está sendo beneficiada e vocês querem derrubar isso aqui? E aí, tem várias, os cielos abertos, que é o open skies, né, os céus abertos, que é desregular, liberalizar a aviação comercial, que estava completamente monopolizada. Quem viajou para a Argentina recentemente, cara, aerolíneas...
Bah.
Putz, é terrível, incrível. Terrível. E já tem mais oferta de voos, novas rotas foram abertas, novas companhias interessadas a oferecer mais opções e com mais concorrência, portanto, preços melhores. Pô, então tem coisas tão óbvias que essas reformas já vão ajudar a Argentina, e isso é espetacular. E é bacana ver também a mídia, jornalistas, entendendo isso e repetindo muitas vezes os próprios argumentos do Milei, não apenas de concorrência nos setores, liberalizando, mas também na questão da moeda, do peso, da inflação. Vendo jornalista debatendo, dizendo, cara, mas tá aqui imprimindo dinheiro, emissão monetária, não tem como dar certo. É surreal de ver isso, no Brasil não tem, né?
Deixa eu fazer um parênteses antes de você responder. Esse negócio da moeda é bizarro, porque eu fui lá, usei um aplicativo para fazer tipo o Mercado Pago deles, tinha dólares também, pesos, e o que o descontrole monetário faz, ele torna todo mundo um operador de câmbio.
É.
Todo mundo tem que fazer
criminoso.
Isso.
Criminoso.
Muitas vezes. E o cara tem que ficar fazendo cálculo. E daí tu vê, não, mas a cotação dos restaurantes tá diferente, então eu vou pagar de outro jeito. É tipo, é uma ineficiência tremenda, tremenda. Então, ajuda também o argumento quem diz que tem que mudar bastante. É. Mas vamos lá, as propostas dele.
Pois então, na a dolarização, como é que vai funcionar? Qual é a proposta inicial lá? Era conseguir sanear o balanço do Banco Central da República Argentina, porque estava ali uma fonte de emissão monetária para financiar o governo, isso ele está conseguindo cortar, mas também havia uns passivos remunerados dos bancos, que são as chamadas LELICs, letras de liquidez, e que era um passivo que era remunerado a uma taxa muito elevada, enfim, era uma potencial bomba inflacionária. Ele conseguiu já sanar parte disso, então está conseguindo converter os balanços, trocou por dívida do Tesouro e não do Banco Central. Então está saneando o balanço do Banco Central. E a ideia depois é introduzir ou já trocar a base monetária de pesos por dólares. Então precisa de dólares, parte é físico e parte é apenas os depósitos que estão denominados em pesos serão convertidos para depósitos denominados em dólares. Mas para que isso aconteça é preciso uma reserva em dólares substancial. Então, esse argumento, até alguns liberais criticando a reforma, mas não tem dólares para fazer a reforma. Depende, é preciso sanear o balanço, é preciso cortar essa fonte de emissão, é preciso talvez até um novo empréstimo com um FMI, é preciso recompor as reservas, que coisa que o decreto acabou promovendo, porque ele também... Essas foram as 10 medidas emergenciais do Luiz Caputo, ministro de Fazenda. Desvalorizou o peso, ou reconheceu a desvalorização do peso real e saiu do câmbio oficial de 400 para 800. Isso ajuda a trazer mais exportações, está recompondo as reservas. Então, o primeiro passo dele vai ser sanear o balanço do Banco Central para conseguir trocar a base monetária de pesos para dólares. Mas as etapas seguintes, tendo sucesso nessa transição, nessa conversão de moeda, é justamente liberdade monetária. Isso consta na reforma, está lá, não é só um desejo e tal. E mais, parte desta liberdade monetária já está válida pelo decreto. Quem quiser pactuar contratos em Bitcoin, em ouro, em euro, em dólares, em pesos, em bolívares da Venezuela, qualquer coisa que seja, pode pactuar contratos hoje em qualquer moeda e o Estado não pode impedir. Isso já está vigente.
E entrou hoje, só um parênteses, eu te passo a palavra, Juliano, entrou hoje, eu vi duas notícias. Um, o acordo do FMI foi selado.
Sim.
Né? Ou seja, vão conseguir dólares, pelo menos por curto prazo. E foi feito o primeiro aluguel usando Bitcoin como meio de pagamento. Eu vi numa cidade, um jornal argentino. Mas vai lá, Júlio.
Mas esse inquilino aí, acho que se deu mal, não sei. Eu acho que ele vai ter que pagar uma...
Vai ficar caro esse aluguel.
Não. Ah, não. É importante. O Bitcoin como meio de pagamento.
Não indexador.
E não indexador. Indexador é USDT, Tether.
Ah, melhor. Senão o cara podia tomar uma
noite. Melhor, entendi.
Se o Bitcoin vai para 100 mil, o cara tá ralado.
Exatamente. Tá nesse plano fim do Banco Central, assim?
Sim.
Ou por enquanto ele só quer sanear o Banco Central?
No plano de governo que foi apresentado antes da eleição, está lá eliminação do Banco Central. Pós-eleição, o Milei, até o que me consta, não falou mais sobre eliminar o Banco Central, nem no discurso de vitória, nem no discurso de posse, nem que eu saiba, em nenhuma outra ocasião, ele falou abertamente sobre isso. Minha leitura. Estratégia para evitar falar do tema, para não trazer mais ruído. Mas o Luiz Caputo, quando foi perguntado sobre isso em uma entrevista, acho que uma semana depois das 10 medidas emergenciais, ele falou que, olha, tá tudo seguindo conforme planejado, a bandeira de dolarização, de eliminação do Banco Central, tudo isso está correndo conforme planejado, então não houve nenhuma mudança quanto a isso. Então, em tese, eu diria que segue a ideia de fechamento do Banco Central.
Entrar num assunto aqui que talvez seja um pouco técnico, se ficar muito técnico, a gente sai dele. Mas, dolarizando a economia, começando pelo Banco Central e daí depois no balanço dos bancos, bancos provavelmente da Argentina também têm reservas fracionárias e continuarão tendo, né? Ele não terá uma capacidade de gerar massa monetária em dólar, não tendo um banco que emite dólar? Não teria esse problema no meio do caminho, hein?
Não, assim, acabando o Banco Central, não tem como injetar dólares na economia e socorrer os bancos. O que eles podem fazer é talvez criar alguma nova instituição, algum fundo de estabilização bancária, alguma coisa, e prover recursos ou capitalizar essa instituição para que ela tenha recursos no caso de alguma insolvência bancária, alguma crise, poder emprestar em caráter emergencial. Isso poderia ser feito. Confesso que eu não li nada sobre isso. Agora, uma reforma monetária, ela acaba englobando necessariamente uma reforma bancária. E se não há uma entidade como o Banco Central capaz de criar liquidez para socorrer bancos, os bancos vão precisar ser muito mais prudentes. Então, isso acaba sendo de forma direta mesmo, uma reforma monetária, mas uma reforma bancária também de free banking. E aí está uma discordância minha do Milei, porque ele defende 100% de reservas. Ele está no campo do Jesus Werther de Soto, que entende que reservas fracionárias são fraude. Eu discordo dessa visão. No entanto, concordo que reservas fracionárias, como são praticadas no mundo financeiro atual com o Banco Central, são extremamente desestabilizantes, porque gera uma instabilidade sistêmica absurda. Nisso eu concordo. Mas eliminar por completo as reservas fracionárias, impondo 100% de reservas, não funciona e estaria equivocado. Mas eu entendo que os bancos argentinos precisarão ser mais prudentes numa eventual dolarização, sim.
Essas reservas fracionárias são um problema por causa do descasamento de prazos, né?
Exato.
Explica mais profundamente isso aí, por favor.
É preciso entender os bancos como gestores de liquidez, que têm passivos vincendos em prazos distintos e ativos vincendos em prazos distintos para fazer frente a esses passivos. Os bancos se financiam com depositantes, com debenturistas, enfim, quem está disposto a emprestar para o banco, e os bancos financiam tudo que é tipo de investimento. Então, o banco realmente é o intermediário financeiro, ele pratica intermediação financeira. Capta liquidez de alguns agentes para canalizar para outros agentes. Aí financia hipotecas, construção civil, fábricas ou cartão de crédito, coisas mais correntes, tudo que é tipo de financiamento. O banco precisa estar sempre casando o perfil desses ativos e passivos, não apenas em prazo, mas também em risco. Que pode ser um prazo curto, mas se for um risco enorme, emprestou para Americanas em 2 meses, cara, talvez não receba. Uhum. Então tem que casar tanto prazo quanto risco. O argumento do 100% de reservas é que os depósitos à vista precisam ter, a todo momento, ativos líquidos, como dinheiro em espécie, para fazer frente a esses depósitos, sempre a todo instante. E o argumento de quem acha que isso não é um problema vai mais além, porque mesmo numa hipótese extrema, tudo que o banco tem de depósito à vista, ele também tem de reservas líquidas, dinheiro em espécie para fazer frente. Se no restante do passivo ele tem algumas obrigações que vencem em 3 meses e no restante do ativo os ativos vencem em 1, 2, 3 anos, ele pode quebrar mesmo estando 100% de reservas. Então, é uma visão um pouco... É insuficiente, incompleta, essa visão de quem diz que reserva fracionária é fraude. Então, é uma questão de liquidez maior. E o problema do sistema atual, eu diria que são dois principais. Um, o correntista depositante nem tem ideia do arranjo legal que ele entra quando deposita dinheiro no banco. Então essa confusão ou omissão, deliberada ou não, é ruim. Porque o cara acha que deposita o dinheiro no banco e o dinheiro tá lá guardadinho para sempre com o nome dele lá. E não tá. O dinheiro, quando ele passa no depósito, passa a ser do banco, a propriedade do banco. E ele entra numa relação credora-devedora. O correntista é credor do banco. Mas ninguém sabe disso. Então esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que, com a existência de um banco central, com essa possibilidade de injetar liquidez sem limite, os bancos também são incentivados a correr cada vez mais risco. Cara, se der algum problema, cara, camarada aqui vai me socorrer.
Uhum.
Historicamente isso tem acontecido. Então gera uma instabilidade sistêmica, ou melhor, uma iliquidez sistêmica. Se a gente olhar o balanço dos bancos americanos hoje, todos estão quebrados por essa iliquidez. Os ativos vencem prazos e riscos muito maiores e mais elevados do que os prazos dos passivos.
A genialidade é tu ter o Banco Central, né? Porque daí tu consegue botar... Quanto está o compulsório dos Estados Unidos? Tá, tipo,
zero.
Zero, né?
Hoje o compulsório já deixou de ser até uma ferramenta. Quase todos já abandonaram o compulsório.
Compulsório é, para quem não sabe, aquilo que eles têm que deixar depositado e para justamente garantir uma parte do caso venha ter um saque aos bancos. Mas, como eles são lastreados no Fed, que é lastreado no pagador de impostos dos Estados Unidos, e, sim, imprime-se dólares e a gente toca para frente. Mas, no caso da Argentina, não é assim. Então, assim, eles têm uma responsabilidade, os bancos, ainda mais se não tem o Banco Central, de manter uma reserva muito maior. Mas tem um outro problema que tu até mencionou numa das outras entrevistas, que foi o que tu teria feito caso estivesse no poder ou no comando em 2008, uhum. né, que seria o, em vez do, como é que se chama?
O bail-out, o bail-in.
Fazer o bail-in, né? O bail-in é os próprios correntistas e pessoas que têm esse crédito.
Demais credores
do banco pagarem a conta de um banco que é irresponsável.
Exato.
Mas isso não é liberdade demais, o Rich? As pessoas aí, pô, tem um monte de gente que não sabe nada de economia, não quer saber ler um balanço. E daí, tipo, essa pessoa humilde vai ter que se preocupar com a qualidade dos ativos do banco que ela está emprestando?
Na prática, deveria. Essa que é a verdade. As pessoas deveriam ter essa maior preocupação, mas é um incentivo perverso do sistema atual, com muitas garantias, entre aspas, e que o correntista, no final das contas, se preocupa muito pouco com relação a isso. A gente tem muito mais uma preocupação, às vezes, vai comprar um carro, meu, o cara vira especialista em carro em uma semana, no que ele quer comprar, ou então num iPhone, ou num computador, enfim. Mas e para onde ele vai deixar o dinheiro, nem se preocupa, não tá nem aí. Então, é preciso, sim, uma análise um pouco mais rigorosa, não precisa ser um especialista bancário, mas aí a prática de mercado levaria a isso. Os bancos mais seguros, mais confiáveis, acabariam atraindo mais a população. E eu entendo que as pessoas também, a gente teria formas até mais rápidas, fáceis de verificar a solvência de um banco, a liquidez, coisa que hoje ninguém se preocupa. Essa é a verdade.
É interessante que a gente vive num mundo muito estatizado. Especialmente na parte financeira
total.
E de crédito, né? Então as pessoas olham para isso e dizem: ah, mas viu só, se o Estado não intervir, não funciona. Mas, meu querido, o Estado está intervindo todo santo dia.
Exato.
Né? Já não está num sistema livre. Uma das coisas que, por exemplo, me parece que seria natural num sistema desse seria tu ter agências de certificação, né, que atestam a credibilidade, que hoje as que existem estão totalmente capturadas pelo sistema, especialmente nos Estados Unidos, e eles, o voto deles é muito mais político do que técnico, me parece.
Total, total. É, as agências reguladoras, agências de classificação de risco, né, as três grandes, Moody's, Fitch e Standard & Poor's. Recorrentemente, a gente vê que fracassam no seu trabalho de dar uma nota de crédito correta, ou mais precisa, com a real insolvência ou capacidade de pagamento do emissor. E tem vários casos. Aí entra, talvez, negligência, captura, corrupção. Pô, no caso lá na crise imobiliária, os caras estavam vendendo nota de crédito. Aí, realmente, conflito de interesse é absurdo, né?
Estavam
vendendo nota de crédito. O cara ia empacotando lixo e colocava lá AAA. Brincadeira. Mas mesmo depois, a Grécia. A Grécia, na véspera de quebrar, era AAA.
Uhum.
Cara, já não era AAA há muito tempo. Talvez nem devesse ter sido nunca. Então, hoje, na parte financeira, a responsabilidade que deveria estar mais com as pessoas, tanto a liberdade quanto a responsabilidade, está delegada ou foi proibida, e aí, se o regulador toma uma decisão equivocada ou o Banco Central se equivoca, quem paga pelo erro é o cidadão.
Mas já diriam os intelectuais brasileiros, eu não como balanço de banco. Pobre não come balanço de banco. Por que que isso aqui é importante para o pobre ou para a pessoa média? Por que que isso não é um papo de riquinho liberaloide que só fala de economia?
Porque, especialmente no mundo que a gente vive, que a gente descreveu, de dinheiro estatizado, sistema financeiro todo regulado pelo Estado, os problemas gerados no sistema financeiro acabam repercutindo na economia real, levam à instabilidade econômica real, possivelmente a fechamento de empresas, a demissões, perda de emprego, perda de renda. Então isso acarreta um sofrimento real para a sociedade. E esse é o principal objetivo. Então acho que e as críticas acabam sendo muito superficiais, né? Por exemplo, a taxa de juros do Brasil é muito alta, sem dúvida. Tá? Como é que a gente resolve? Tabela taxa de juros, agora eu vi algumas... Acho que foi uma influencer de finanças. Viu, agora o maço tá tabelado em 100%, cara. Não vai dar certo, assim, vai pagar mais juros em outra modalidade de empréstimo, então, ou vai diminuir o crédito para essa modalidade. Não tem como fugir disso. Por que que é alto o Brasil? Bom, pelo Estado que suga a poupança nacional, pela insegurança jurídica completa, o credor não consegue tomar um ativo no Brasil. Bom, você vê aí nos Estados Unidos os caras retomando a posse de um carro, o cara vai abastecer o carro, se tá em dívida e não tá pagando a prestação do carro, vem o cara com o guincho, rouba o carro, tá na loja de conveniência, vem o cara com o guincho e leva o carro embora, o cara sai correndo. É claro que isso é um extremo, mas acontece. Então, são uma série de fatores que acabam elevando o custo do crédito pro tomador final no Brasil. Mas resolver pela caneta a forceps não funciona.
Mas eu acho que é por... Uma alienação fiduciária de uma casa aqui é 3 meses. 3 meses tá fora da casa. Três parcelas atrasadas, tu tá fora. É bizarro, assim. Mas o Juanito lá, o cara que mora lá em Buenos Aires, ele, no momento que ele começar a ter uma conta de dólar ali no celular dele, O que que muda, assim? O que que vai estar de diferente na vida dele?
Primeiro que ele vai ter um dinheiro e um salário que vai manter algum poder de compra. E comparando com a situação atual do peso, vai preservar muito melhor. Como a gente sabe, o dólar é a menos pior das moedas, ou uma das menos piores, mas ainda assim perde poder de compra ano após ano. Mas não vai ser esse desastre completo que é o peso hoje. Essa é a primeira mudança. Segundo, vai conseguir ter estabilidade de preço, vai conseguir ter mais previsibilidade, vai conseguir se planejar melhor, que hoje é uma loucura. E, em parte, a economia já está bastante dolarizada, porque muita coisa já é precificada em dólares. E os ahorros, né, as economias também são em dólares. E mais, lá na Argentina, agora o Milei mudou isso, mas até o Milei tomar posse, a nota de maior denominação era de 2 mil pesos, que foi introduzida nesse ano e ainda, ano passado, não tem por todas as partes ainda. Mil pesos é um dólar. 2 mil pesos, 2 dólares. Então, transacionar com efetivo a moeda em espécie...
É um inferno.
Eu lembro quando eu fui para lá em junho, que estava em 400 mais ou menos o peso. Primeiro o cara se sente um criminoso, Chega lá um cara no hotel, tá aqui o teu câmbio. Aqui, ó. 500 dólares de câmbio, o cara traz um saco de nota e tu tem que ir pro quarto contar. Tu demora alguns minutos contando. E aí, errei agora com o número que eu tava. Volta. Impraticável. Então, no dia a dia, comercializar com notas de denominação tão baixa é horrível. Felizmente, nós temos hoje internet, dispositivos móveis, e muita gente lá tem conta virtual, que ele chama, bilheteira virtual, no Mercado Pago, no Mercado Livre, que funciona muito bem. Tem outro lá que eles têm, que é Diola, acho que é o nome do outro aplicativo. Enfim, eles têm alguns aplicativos assim. Mas conta em banco, muitos têm até receio pela experiência do Corralito, de 2001. Eu lembro quando a gente esteve lá em junho, a gente até entrevistou um motorista de Uber, que era um venezuelano, e que realmente estava a situação muito melhor que na Venezuela, mas igual estava na Argentina, piorou. E daí eu perguntei se ele economizava em dólares, se tinha conta bancária, ele falou assim, só economizamos em dólares, mas conta bancária ele preferia não ter, porque ele já tinha escutado que no passado, é um cara jovem, devia ter 20 e poucos anos, e ele tinha escutado que no passado teve uma época que prenderam as contas bancárias, depois devolveram muito menos, então esse medo coletivo ainda existe lá, né?
Mas, vamos lá, eles, digamos, tá, é uma situação extrema que tá a Argentina em relação ao Banco Central, tá financiando diretamente as contas do Tesouro e tal.
Uhum.
Geralmente eles têm uma inflação mais módica aí, quando, né, conseguem ir sangrando a economia, mas pouco, não é muito, né, em termos de inflação anual. Não daria para só, sabe, usar o Banco Central para financiar pautas importantes contra a mudança climática, obras necessárias, e depois, quando fica, sobe um pouquinho, tu vai lá e corta 3 zeros. Por que que isso não funciona?
Porque no meio do caminho, os efeitos que são produzidos na economia, na sociedade, em termos de pobreza, de desigualdade social, desarranjam não apenas a economia, mas a sociedade, e como os intelectuais gostam de dizer, o tecido social, realmente se desfaz, isso gera miséria, nível de indigência, criminalidade, então são uma série de efeitos reais durante esse processo que não conduz à paz e prosperidade.
E sem falar que, perfeito, e eu, na verdade, sem falar, não, dentro dessa resposta, para dizer que o preço, né, a unidade de conta que a gente usa para precificar as coisas, tu manipular isso é tu manipular todos os incentivos da sociedade. É impressionante como tem um efeito nefasto, né, para os brasileiros aí que estão, enfim, recebendo em reais. Uhum. Quando dobrou a base monetária durante ali, ou quase dobrou a base monetária, uhum, durante o Covid, né, que eles imprimiram para gastar com a pandemia, eu, pessoalmente, perdi a capacidade de saber, não, mas 5 mil reais é o equivalente a, tipo, 5 mil reais era 5 mil reais, mais ou menos há vários anos. Aí, do nada, quanto vale agora? Ah, tipo, é como se fossem uns 10 mil, então eu tenho que adaptar. Sim. Tudo. Tipo, isso gera uma confusão e tem muita gente que se perde. E tem muita gente que perde poder de compra porque não sabe fazer esse cálculo, né?
Sem dúvida. A memória que nós temos dos preços, assim, é o que nos dá a noção do quanto o dinheiro vale, do quanto ele pode comprar. E quando há, assim, surtos inflacionários, como foi esse do Covid, que não foi apenas aqui, foi lá fora também,
uhum,
e distorceu no mundo inteiro, até apenas um breve parênteses, talvez seja uma antecipação do Brasil, quando a gente vê hoje várias notícias de recorde de balança comercial, recorde de exportações, recorde não sei, uhum, aonde, não apenas Brasil, mas outros países, o pessoal está falando no nominal, que foi completamente distorcido pela pandemia. Os 100 dólares de hoje compram muito menos que 100 dólares de 5 anos atrás. Então, se não fizer o ajuste pelo dólar real, a foto distorce muito.
Bolsa, né?
Bolsa também, é tudo, né? Mas voltando a até me perdi agora qual era o...
Não, a gente estava falando só rapidamente aí da precificação, que é o Hayek,
assim,
né?
A memória dos preços, né? Sem dúvida, isso bagunça completamente, bagunça o cálculo econômico, bagunça o planejamento, bagunça a própria alocação eficiente dos recursos, porque isso acaba mascarando, adulterando a escassez relativa de bens, e inclusive o uso eficiente dos recursos escassos. Se eu pudesse fazer uma única lei, talvez ela fosse, cara, não interfiram com os preços, cara. Porque preço não é um dado arbitrário. Preço, seja ele qual for, transmite uma infinidade de informações sobre a demanda, sobre a oferta, sobre a real necessidade, a real importância de um bem ou serviço. E quando se interfere no preço, decretando por tabela, impedindo o reajuste, qualquer que seja a interferência externa, está justamente adulterando esses sinais. E acaba pautando o comportamento dos indivíduos que ou economizam menos, ou economizam mais, ou consomem menos, achando que há abundância do bem quando realmente não há, e bagunça completamente a economia.
Quero colocar uma linha nessa lei dele, só uma linha. Entende-se taxa de juros como preço também. As pessoas têm que entender, só para deixar bem claro que taxa de juros também é preço.
Não, do tempo, não do dinheiro. Juros é o preço do tempo, não do dinheiro.
Isso é Hayek, né? O uso do conhecimento na sociedade, um ótimo artigo, recomendo. Vai estar nas notas do episódio. Mas ele é justamente, ele fala sobre como o conhecimento está disperso pela sociedade. E pensando assim, pensa num gerente de fábrica, o cara vai botar o preço daquele produto, daquele insumo, vale a pena usar esse ou aquele. Ele está usando sempre a unidade de conta. Isso vai dar a margem da empresa, vai afetar toda a distribuição da empresa. Isso é só uma empresa usando a unidade de conta. Exato. Sem falar os indivíduos. Então, a ideia de que um ente, um cara, um grupo de 12 pessoas lá no Banco Central vai sentar numa sala fechadinha e vai tomar a decisão em nome de milhões de pessoas, a melhor decisão. Tipo, quão tapados tem que ser para acreditar nisso, entendeu?
É a gestão soviética da moeda.
Pois é, o Politburo, né? É bizarro que a gente tenha que discutir isso, inclusive com liberais, né, Urich? Que tem liberal que acredita que o Banco Central é uma ferramenta necessária. Qual é o erro de diagnóstico deles, tu acha?
São vários, mas começando pela ideia que a moeda precisa ser gerida de forma discricionária por um grupo de pessoas. E não entendendo que a moeda é também uma mercadoria, é a mais importante numa economia, sem dúvida, mas é uma mercadoria, e que as leis de oferta e demanda se aplicam igualmente ao dinheiro, e que toda manipulação do dinheiro também gera uma série de efeitos na economia, com consequências não previsíveis e não apenas de curto, mas também de médio e longo prazo. Esse é um deles. E realmente, o que o preço sinaliza para um consumidor e a quantidade de informações que estão reunidas num preço, a mente é incapaz de conceber isso, porque é uma infinidade. O cara está comprando uma laranja no supermercado e está custando, sei lá, o quilo... Agora eu lembrei do Japão, que era um dólar por uma laranja. Assim, era caro pra caramba.
Meu
lá.
Deus.
E essa informação diz respeito a... preferência dos japoneses pela laranja, o quanto há de laranja disponível naquela região, se houve uma safra, uma quebra de safra, ou uma seca distante no Brasil ou no oeste do Rio Grande do Sul, ou se houve uma ruptura na cadeia de fornecimento porque um navio encalhou no canal de Suez. É tanta informação reunida num simples preço, e que é isso que permite o indivíduo se comportar e tomar as decisões economicamente sensatas e que leva à cooperação social e à prosperidade das nações. Mas quando se busca interferir no preço achando que é simplesmente um dado arbitrário, aí tudo desarranja.
É que a moeda não é neutra, né?
Não.
Exatamente isso que você está descrevendo. A manipulação da moeda vai gerar ganhadores e perdedores. As pessoas mais perto da fonte de manipulação, geralmente não. Sempre que a gente está falando de moedas estatizadas, né? É o Estado e os agentes do Estado e as pessoas que recebem grana do Estado, né? Primeiros a receber.
Sem dúvida.